Senhoras e senhores, bom dia. Cumprimento aos nossos colegas vereadores. Cumprimento a quem está nos acompanhando no plenário. Sr. Paulo Ricardo, bom dia. Invocando o nome de Deus, abrimos a nossa 60ª reunião ordinária. Quarta sessão legislativa, 17ª legislatura da Câmara Municipal de Uruguaiana. Convido o colega vereador Cabrito que faça a leitura de João 13, versículos 31 a 35. O novo mandamento.
Quando ele saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e glorificá-lo é imediatamente. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, buscar-me-eis. E o que eu disse aos judeus, também agora vos digo: a vós outros, para onde eu vou, vós não podeis ir. Novo mandamento vos dou, que vós me ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Amém.
Amém. Vamos dar início aos nossos trabalhos. Solicito a nossa secretária, vereadora Suzana, que faça a leitura da ata da reunião anterior.
Aos 20 dias do mês de outubro de 2020, no Palácio Borges de Medeiros, ocorreu a 59ª reunião ordinária correspondente ao segundo período legislativo da 4ª sessão legislativa da 17ª legislatura na Câmara Municipal de Uruguaiana, com a presença dos seguintes vereadores: Irani Coelho Fernandes, presidente; Mano Gás, vice-presidente; Suzana Cardoso Alves, primeira secretária; José Fernando Tarragô, segundo secretário; Wilson Brites Borges, terceiro secretário; Carmelo Severino Borges Madeira; Elton da Rocha; José Clemente da Silva; Josefina Soares; Rafael da Silva Alves e Zuma Rodrigues Ancinello. Às 9 horas e 37 minutos, o presidente vereador Irani Coelho Fernandes, invocando o nome de Deus, declarou aberta a reunião e, conforme a resolução número 13, solicitou à vereadora Josefina Soares que realizasse a leitura de um trecho da Bíblia, Deuterônimo 6, versículo de 5 a 9. O fim da lei é a obediência. Em ato contínuo, convidou a secretária, a vereadora Suzana Cardoso Alves, para realizar a leitura da reunião anterior, que, após lida, foi aprovada na íntegra. Ordem do dia. Foi aprovado o requerimento 172, protocolo 611/2020, em discussão e votação única. Foram aprovados os seguintes projetos: projeto de lei ordinária 75, protocolo 597, da mesa diretora, dispõe sobre a fixação sobre o pagamento subsídio prefeito e vice-prefeito para o quadriênio 2021 e 2024. Projeto de Lei Ordinária 76, protocolo 598, da mesa diretora, que dispõe sobre a fixação do subsídio dos secretários municipais para quatriênio. Projeto de Lei Ordinária 77, da mesa diretora, que dispõe sobre o subsídio mensal dos vereadores Câmara Municipal de Uruguaiana para a legislatura 2021-2024. Matérias do expediente, número 258 a 264, ao Executivo, expedidos os ofícios 310 de 2020, cumprindo os objetivos nada mais havendo a tratar, o vereador Irani Coelho Fernandes, presidente, invocando o nome de Deus às 10 horas e 5 minutos, declarou encerrada a reunião. Para constar, eu, Kleber Judá, oficial legislativo, lavrei a presente ata. Sala Ramon Barbati Filho, aos 15 dias do mês de outubro de 2020.
Realizada a leitura da 59ª reunião ordinária, está em avaliação e apreciação pelos vereadores. Quer fazer alguma modificação? Não havendo quem queira fazer modificação, colocamos em votação. Quem concorda, permanece como está. Quem não concorda, que se manifeste. Não havendo manifestação em contrária, com o quórum necessário, a 59ª reunião ordinária, a ata da 50ª reunião ordinária, está aprovada. Passamos agora, já na hora do dia, cumprimentando quem nos acompanha também nesse momento pelas redes sociais, através da live. Bom dia a todos. Solicito a nossa secretária, então, que faça a leitura. Já está presente quem vai fazer a tribuna. Ainda não. Então vamos passar para a leitura do segundo requerimento, requerimento 173 em diante.
Requerimento 173, protocolo 617, da vereadora Suzana Alves. Solicita a fiscalização dos serviços prestados pela empresa que faz trajeto Uruguaiana Plano Alto.
Continua com a palavra, passar.
Bom dia, senhor presidente, bom dia, meus colegas e bom dia a todos. O pessoal de Plano Alto me procurou e comentou sobre os serviços que está sendo prestado pela empresa. E eu gostaria que o prefeito desse uma olhada na situação que está ocorrendo lá. Eles comentaram que a empresa vai de manhã e demora 2 dias para voltar daqui para lá. E que está difícil para eles, porque para eles têm que se deslocar no mesmo dia, né? Então, é essa reclamação deles e eu fiz esse requerimento para chegar até a quem possa interessar e quem possa resolver o problema. Muito obrigada.
Perfeitamente. Algum vereador tem algum requerimento verbal? Não havendo requerimento verbal, o requerimento 173 está em votação. Não havendo manifestação em contrária, o requerimento 173, a vereadora Suzana Alves, que solicita a fiscalização do serviço prestado pela empresa que faz o trajeto Uruguaiana Plano Alto, está aprovado. Passamos agora à leitura da indicação.
Indicação número 68, protocolo 612 de 2020, da vereadora Zulma Sinello. Indica ao Poder Executivo e ao PL que estabeleça as igrejas, os templos religiosos de qualquer culto e as comunidades missionárias como atividade essencial no município de Uruguaiana.
Essa palavra? Com a palavra, a vereadora Zulma Sinello.
Bom dia, senhor presidente, bom dia aos nobres colegas vereadores e vereadoras, aos amigos que nos acompanham, os poucos amigos no plenário, funcionários, assessores de nossos colegas vereadores, e também nosso amigo e sempre Avelino, né, nosso grande guerreiro dos bairros, nos acompanha nessa manhã. Em agosto, senhor presidente e amigos vereadores, eu protocolei nesta casa o projeto de lei que declara as igrejas e templos religiosos de qualquer natureza essenciais no nosso município de Uruguaiana. Tinha alguns vícios no projeto, né? Foi constatado os vícios, então nós fizemos essa retirada. E hoje a gente está propondo, né, eu, vereador Zulma, a indicação para o nosso prefeito Rony Mello. Como está muito propagandada a pandemia no município e no estado e país, sabemos que se prolongarão ainda muitos meses. Então, a gente indica para o senhor prefeito que as igrejas venham ser atividades essenciais. Atividades. Sempre lembrando que nós estaremos, e as igrejas já estão, eu como cristã, como evangélica, o distanciamento social, né? É feito, álcool gel na porta, né? Todas as regras serão cumpridas. Só nesse sentido que as igrejas venham ser, em nosso município, atividades essenciais. Eu tenho alguma partezinha aqui que eu gostaria de ler aos amigos e aos amigos que nos acompanham pela live. Quero novamente frisar que meu projeto está assegurado no princípio constitucional e inviolável da liberdade de crença, exercício dos cultos religiosos e suas liturgias. Além disso, esclareço também para a íntegra do projeto que fica afirmado respeito à limitação de público nos templos, bem como obediências às medidas de prevenção do Covid-19, de acordo com as regras da OMS, deixando claro que as entidades religiosas prezam, acima de tudo, pela saúde daqueles que procuram ajuda nas igrejas, sem jamais contrariar a lei. Sou evangélica, só um esclarecimento rapidamente aqui, porque eu já falei, né? Sou evangélica, mas acima de tudo, representam uma comunidade que tem suas crenças e deve ter o direito de exercê-las, uma vez que nessa fase de pandemia o exercício da fé é de extrema relevância para enfrentarmos o medo, a insegurança em tempos difíceis. Muito obrigada a todos e um bom dia. Bom dia aos amigos da live.
Senhores vereadores, alguma opinião contrária à indicação? Não havendo nenhuma contraindicação, a indicação 6868 da vereadora Zumancinello será devidamente encaminhada ao Executivo. Vamos retornar um pouco nossa hora do dia para deixarmos aprovado um requerimento de tribuna livre feito pela mesa diretora, que solicita a participação na reunião ordinária de hoje, dia 20 de outubro, representante do Conselho de Cultura da Secretaria de Esporte, Lazer e Cultura, para explanar sobre o edital do município referente às verbas recebidas através da Lei Aldir Blanc. Como ainda não chegou nenhum representante do Conselho, mas nós precisávamos de deixar aprovado. Assim que chegasse, a gente interrompe a nossa reunião e para a gente poder usar, para que ele possa fazer o uso da tribuna livre. Então colocamos em votação, né? Quem concorda permanece como está, quem não concorda que se manifeste. Então, não havendo manifestação em contrário, está aprovado o requerimento para a utilização da tribuna livre ainda hoje, aqui na nossa Câmara de Vereadores. Vamos passar agora para a leitura dos pareceres do projeto de lei 72 de 2020 em discussão e votação única. Ele é do Poder Executivo, que cria o Fundo Municipal Segurança Pública e Cidadania. Solicito a secretária que faça a leitura dos pareceres.
Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Chegou à Comissão de Constituição, Justiça e Redação o projeto de lei 072, de 15 de setembro de 2020, de autoria do Poder Executivo Municipal de Uruguaiana, que cria o Fundo Municipal da Segurança Pública e Cidadania, a sigla FUNSEC, que em Uruguaiana, Rio Grande do Sul, e da outras providências para análise e parecer. Cabe ressaltar que o artigo 5º da Constituição Federal da República Federativa do Brasil, de 1988, afirma que a segurança é um direito fundamental e, portanto, é inerente à dignidade humana. Da mesma forma, no artigo 144 da Carta Magna de 1988, estabelece que a segurança pública é dever do Estado, impondo ao Estado brasileiro a adoção de estratégias e ações para garantir a segurança aos cidadãos e a proteção à vida e ao patrimônio. Advindo da Lei Federal 13.675, de 11 de julho de 2018, que institui o Sistema Único de Segurança Pública, SUSP, e cria a Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social, reafirmou o compromisso da União, Estados e Municípios para a segurança da população mediante a integração e a cooperação técnica entre as forças policiais e a adoção de políticas públicas para a prevenção e enfrentamento à violência. Em Uruguaiana, a reorganização e o efetivo fundamento do Gabinete de Gestão Integrada Municipal, GGIM, a partir do final de 2017, possibilitou a integração maior das forças de segurança públicas e a participação efetiva do Ministério Público Estadual, Conselho Tutelar e Ordem dos Advogados do Brasil, subseção uruguaiana, na elaboração de estratégias e ação para a prevenção e enfrentamento à violência em nossa cidade. É necessário reconhecer que o fortalecimento e o trabalho permanente do Gabinete de Gestão Integrada Municipal oportunizaram significativos avanços na segurança pública em Uruguaiana e a reconstrução dos órgãos de segurança pública. Em relação ao projeto de lei 072, verifica-se o firme compromisso no Poder Municipal de Uruguaiana em melhorar e ampliar a ação de seguranças públicas no município, favorecer a participação e a integração da comunidade com força de segurança pública e possibilitar maiores investimentos nas forças policiais e para as ações educativas e preventivas contra a violência. a intolerância e a discriminação. Constata-se que o projeto de lei 72 há uma louvável preocupação com a fiscalização, o controle e a transparência da aplicação dos recursos públicos. E, por isso, a inclusão do texto de instrumentos e medidas legais que favoreçam a transparência pública e o controle social. É fundamental destacar que o projeto de lei 72 reconhece a participação do Conselho Municipal de Segurança e o Gabinete de Gestão Integrada na forma de decisão e na formulação de estratégias e planos de ação para aplicação de recursos públicos do Fundo Municipal de Segurança Pública e Cidadania, FUNSEC, evidenciando que todas as medidas serão definidas e avaliadas pela Força de Segurança Pública, Ministério Público, Ordem dos Advogados e Conselho Tutelar. Ressalta que a criação do Fundo Municipal de Segurança Pública e Cidadania está em sintonia com as determinações constitucionais e da Lei Federal 13.675, de 11 de julho de 2018. E, fundamentalmente, atende ao interesse público, bem como possibilita que o município de Uruguaiana amplie e fortaleça ainda mais medidas e ações de prevenção e enfrentamento à violência em nossa cidade. Conclusão. Diante dos fundamentos legais mencionados anteriormente e do atendimento ao interesse público, o relator é de parecer favorável ao projeto de lei 72, de 15 de setembro de 2020, do Poder Executivo Municipal de Uruguaiana, que cria o Fundo Municipal de Segurança Pública e Cidadania. Vereador relator, Mano Gás, e de acordo com os demais pares. Comissão de Finanças e Orçamento. Analisando o referido projeto que surge da ideia compartilhada entre os poderes legislativo e executivo com o intuito de concentrar recursos financeiros destinados ao custeio ao Programa de Segurança Pública do município de Uruguaiana, Rio Grande do Sul, através de políticas públicas e cidadania, aqui vale destacar que os recursos deverão contar com a prévia aprovação do Conselho Municipal de Uruguaiana, instituído nos termos da Lei N3-182, de 2002, alterada pela Lei 4.485, de 2015. Diante da análise feita ao projeto de Lei 72, este relator é favorável à sua tramitação. Vereador Carmelo Madeira, e de acordo com os demais pares. Comissão de Serviços Municipais, Saúde e Educação, Segurança Pública e Desenvolvimento Econômico. Em análise ao projeto 72, salienta-se que a tramitação do presente projeto de lei nas demais comissões, os pareceres foram favoráveis. Da mesma forma, não encontramos nenhuma objeção. Aprovação. Diante do exposto, o parecer é favorável à aprovação da matéria com a emenda proposta. Sala das Comissões, 19 de outubro de 2020, vereador e relator Wilson Brites, de acordo com os demais pares.
Feita a leitura, então, dos pareceres, relatores têm 5 minutos, demais vereadores 3 minutos para discutir. Com a palavra, o vereador Dom José Clemente, com a palavra.
Muito bom dia, excelentíssimo senhor presidente, vereador Irani, vereadoras e vereadores, e a comunidade que nos acompanha pelas redes sociais, plenário, primeiramente registrar da grande satisfação que temos no dia de hoje de ver, e certamente aqui corroborado pela votação dos senhores, da aprovação do Fundo Municipal de Segurança Pública e Cidadania. É, quero registrar também, antes de qualquer coisa, de que dentro da minha manifestação não compreendam narcisismo em algumas colocações, mas este projeto, esta lei do município, que é muito importante, com a preocupação toda no conjunto da segurança pública e também com a cidadania, aonde os recursos desse fundo, e algumas pessoas perguntavam a origem desses recursos, os recursos serão de diversas fontes, inclusive de organizações internacionais, como já registrei aqui, que muitas vezes possam vir a destinar recursos para investimento em segurança. E quando se fala em investimento em segurança, abordado inclusive na relatoria do projeto, quando se fala em lei 15.675, que é o Plano Nacional de Segurança e Defesa Social, onde também se institui o SUSP, o Sistema Único de Segurança Pública, nós no município de Uruguaiana não podemos ficar para trás. E nós somos um dos primeiros municípios a aprovar também o Fundo Municipal de Segurança nesses termos. Uma preocupação nesse conjunto de ações, como disse, né? O projeto é de minha iniciativa, sim, por isso que falei, e não compreendam diferente o que eu estou dizendo, que uma relação e numa conversa muito estreita com o Ministério Público, levando ao Gabinete de Gestão Integrada, que também nós instrumentalizamos em 2017, com o apoio total do prefeito Rony Mello, e quando apresentamos a minuta do projeto do Fundo Municipal de Segurança Pública e Cidadania, o prefeito compreendeu a dimensão de que tem essa proposta, e nós vamos ter aqui em Uruguaiana agora um regramento por esse fundo, aonde, de forma muito transparente pela administração, os recursos serão destinados, fiscalizados, inclusive da forma como a lei prevê, mas nós não vamos deixar de ter o mecanismo de receber recursos, seja do governo federal, das mais diversas ações a serem implementadas, seja no combate direto, que são feitos pelos órgãos de segurança, ou mesmo em projetos de cidadania que venham trazer resgate, inclusive, da sociedade em determinados momentos perante as diretrizes dessas propostas, nós teremos o fundo que vai nos garantir essa participação. Então, esse registro, e quero aqui dividir com todos nós, todos os pares da casa, da importância que temos e futuramente nós veremos o que é o Fundo Municipal de Segurança Pública e Cidadania. Então, muito obrigado, senhoras e senhores, e espero sim a aprovação da proposta. Muito obrigado.
Sou da palavra o vereador Zé Clemente. Continua.
Solicito a palavra.
Então, está com a palavra o nosso vereador Wilson Brits.
Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, plenário, realmente, como já falava o vereador Clemente, a importância desse fundo, porque a segurança, nós precisamos cada dia, cada vez mais, de uma segurança no nosso município forte, uma segurança que ela realmente, ela passe à comunidade a tranquilidade do seu dia a dia. E quando se trata de fundos, ele se consegue no andamento, juntar verbas para aquisição de materiais ao qual a necessidade vai exigindo no andamento. E quando ele é gerenciado com seriedade, nós temos êxitos. Nós temos a própria CIP, eu me refiro dentro da CIP. A nossa cidade agora, não faz muitos anos, era uma escuridão total. Por quê? Quando voltava a verba da RGSU para a prefeitura, essa verba ela não era canalizada para o fundo, ela era gasto em outras rubricas. E aí não tinha para comprar luz, não tinha para comprar o bico, não tinha para equipar equipes, como hoje você tem. Nós agora há pouquinho, essa casa, aprovamos, né, uma verba do fundo da CIB para a Santa Casa, para o tratamento Covid, né? Então, quer dizer que hoje tem condições porque se gerencia um fundo. E nós estamos criando um fundo para que a nossa segurança, cada vez ela fique mais forte e mais competente. Porque as nossas polícias, eu creio, Brigada Militar, a ROMU, Polícia Civil, nós estamos sempre combatendo, né, o tráfico, no dia a dia, violência doméstica, todo tipo de transgressão. Então, a nossa segurança, né, é muito forte e cada vez mais. E nós eu me sinto orgulhoso de fazer parte de tudo o que acontece, principalmente na aprovação deste fundo e dando condições à nossa segurança cada vez melhor para nossos munícipes, que eles precisam e eles merecem, porque pagam seus tributos e a sociedade, a nossa comunidade, é que nós temos que estar sempre pensando neles. Obrigado, senhor presidente.
Usou a palavra o vereador Wilson Brites, continua e está com a palavra agora o vereador Fernando Tarragó.
Bom dia, presidente, bom dia, vereadores, vereadoras, público aqui presente, quem nos acompanha pela live. Quero parabenizar o vereador Clemente, né, que fez o encaminhamento da indicação da criação desse mais um fundo, né, e a gente sabe que a determinação de verbas através dos fundos são mais efetivas, e por isso que os fundos têm dado certo. Eu só pergunto ao vereador Clemente, é difícil fazer uma pergunta em plenário, né? Devia ter sido feito nas comissões, mas já existe um Conselho de Segurança e Cidadania? Não, quer dizer que, então, já no momento em que todo o Conselho, né, é formado, há uma grande necessidade de que se crie, né, uma fonte, né, de recursos, que é o fundo. Isso tem acontecido com vários conselhos, né? Agora temos aqui presente o Conselho da Cultura, que a gente aprovou esse ano nessa casa, e que já está tendo um aporte de verbas, e que nós vamos ter agora na sequência, né, a explanação, né, de todo esse processo. E se nós não tivéssemos criado o fundo, essa verba não teria vindo. Uma parte ao vereador Clemente.
Obrigado, vereador Fernando. Apenas para ficar registrado, de viva voz, né, a preocupação toda, e quero aqui registrar isso, da responsabilidade, o vereador Irani esteve também frente à Secretaria de Segurança, é de que exatamente o nosso município tenha a Secretaria e todos os mecanismos que envolvem a segurança pública, todos eles prontos, instalados, para que todo o conjunto das medidas, como disse, possam ser atendidas. Nós temos o Conselho Municipal de Segurança Pública, que é parte, é órgão fiscalizador do fundo, e também o Gabinete de Gestão Integrada, que também vai fazer parte desta atuação de fiscalização da emprego e destinação desses recursos. Hoje é muito louvável, muito saudável a gente ouvir falar de organização, de planejamento da gestão municipal, quando se fala nessas questões de fundo e de todo o trabalho que está sendo desenvolvido. Na gestão, na secretaria, providenciamos a constituição de tudo isso junto ao prefeito municipal Rony Melo, para que pudéssemos chegar nesse estágio de aprovarmos hoje aqui o fundo, para que nos possa ser atendido todas essas questões de segurança pública com os mecanismos já instalados. Muito obrigado.
Era nesse sentido que eu queria esclarecer a população que está nos ouvindo, né? E eu, mais uma vez, parabenizo ao vereador Clemente e ao nosso prefeito Rony Melo.
Mais algum vereador precisa da palavra? Não havendo mais quem queira usar a palavra nessa, vamos passar a nossa votação. É votação única. Está em votação, então, quem concorda permanece como está, quem não concorda que se manifeste. Não havendo manifestação em contrário, está aprovado o projeto de lei 72, que cria o Fundo Municipal Segurança Pública e Cidadania. Está aprovado. Passamos agora, e vamos esgotar esse momento, para depois voltarmos com a nossa tribuna livre, a leitura dos pareceres em primeira discussão do projeto de lei que denomina vereador José Antônio Rodrigues Benites a Rua M do loteamento Olavo Rodrigues, de autoria do vereador Wilson Brites.
Chega a essa Comissão de Justiça e Redação um projeto de lei número 065 de 2020, de autoria do vereador Wilson Brites, que denomina vereador vereador José Antônio Rodrigues Benites, à Rua M, no loteamento Dr. Olavo Rodrigues. Analisando o referido projeto, trata-se de pessoa que esteve vereador por vários mandatos e que apresentou diversas atividades à comunidade uruguaiana, Rio Grande do Sul, com relevantes serviços. Este relator propõe as seguintes alterações na emenda do artigo 1º, com conclusão do parágrafo único, e altera o artigo 2º. Denomina vereador José Antônio Rodrigues Benites a rua situada no loteamento Dr. Olavo Rodrigues. Artigo 1º. Denomina vereador José Antônio Rodrigues Benites a rua M e seu possível prolongamento Dr. Olavo Rodrigues no bairro União das Vilas. Parágrafo único. A rua tem seu início na rua A e seu término na rua H do referido loteamento. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data da publicação. Diante das alterações sugeridas, este vereador é de parecer favorável à sua tramitação. Sala das Comissões, 5/9/2020, vereador Carmelo Madeira, relator, e de acordo aos demais pares. Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública e Desenvolvimento Econômico. Salientando-se que a tramitação do presente projeto de lei na Comissão de Justiça e Redação, o parecer foi favorável. Da mesma forma, não encontramos nenhuma objeção à aprovação. Diante do exposto, o parecer é favorável à aprovação da matéria com alterações propostas. Sala das Comissões, 19/10/2020, o vereador relator Elton da Rocha, e de acordo com os demais pares.
Feitas a leitura, então, dos pareceres, em primeira discussão, com a palavra a vereadora Josefina Soares.
Senhor presidente, vereadora Irani Fernandes, demais membros da mesa, vereadoras, vereadores, público presente. Eu quero parabenizar o vereador Cabrito pela proposição em homenagem a uma rua no nome do nosso ex-colega, vereador José Antônio Rodrigues Benites. Quero colocar aqui a minha satisfação, não porque é lamentável que a gente tenha que homenagear depois que a pessoa encerra seu período nessa terra. Né? Mas ele foi um... Não é porque não está aqui, mas eu quero expressar meu sentimento. Ele foi um colega excelente nessa casa. Um colega exemplar, mesmo nós sendo contrário de partidos. Nós tínhamos discussão aqui dentro, ele nunca foi um colega de vir e rebater, defender qualquer coisa. Ele foi um colega, assim, um exemplo de colega aqui nessa casa. E, na verdade, eu sempre digo que o Benites, ele foi ruim para ele mesmo, não para a sociedade. Trabalhou muito pela sociedade, pelas pessoas carentes, trabalhou muito. Eu sou testemunha disso aí. Lamentavelmente, Deus levou ele mais cedo, né? Mas meus parabéns, Cabrito, por essa homenagem, bem merecida mesmo. Que Deus tenha ele no reino da glória. Foi um excelente colega. Uma pessoa séria para nós aqui dentro, trabalhador, nunca votou contra nenhum projeto dos seus colegas. A vida para ele era alegria. E isso ele deixou um exemplo para mim, assim, de coragem. Ele era corajoso, tirava do bolso dele para ajudar aqueles que não tinham. Então, foi um período muito legal de ter conhecido ele. E a mãe dele também me dava com ela, ia na casa dela. Mesmo sendo colegas de vereança, eu frequentava a casa da mãe dele, porque a gente se dava demais, eu e ela. E a esposa dele também. Que Deus abençoe a ele, a sua família, né, que ficou. E meus parabéns mais uma vez. Só fico triste que nessa casa teria que ter uma resolução para a gente homenagear as pessoas, enquanto as pessoas estão em vida, né? Porque depois que a pessoa morre, já não é mais a mesma coisa. Nós temos muitas homenagens aqui, mas nós temos que lembrar muito de pessoas como ele, simples. Uma pessoa muito simples, Nunca usava terno, e quando usava, eu dizia para ele ainda que ele tinha ganhado o terno do prefeito dele. Né? Então, a gente brincava muito. Então, parabéns, Cabrito. Fizesse uma excelente escolha. Obrigada.
Usou a palavra a vereadora Josefina, falando sobre o reconhecimento do nome do nosso ex-vereador José Benites, Tony Benites, com relação à indicação para o nome de uma rua que será que está sendo feita no loteamento que está sendo executado nesse momento, o loteamento Olavo Rodrigues. Relembro os vereadores que nós teremos esse projeto mesmo voltará também em segunda discussão e votação definitiva na próxima quinta-feira. Mas continua em discussão, em primeira discussão. Não havendo quem queira discutir, na segunda discussão, será aberta a segunda discussão e votação na próxima quinta-feira. Então, nesse momento, gostaria que os nossos líderes de bancadas posicionassem os nossos convidados, que são, através da diretora de cultura, a Maísa, e o presidente do Conselho de Cultura, Paulo Melo, para que pudesse, em tribuna livre, falar-nos sobre o edital referente às verbas recebidas através da Lei Aldir Blanc.